O tema da série Infância desta quinta-feira é o programa Protejo, que dá assistência à cidadania a meninos e meninas em situação de vulnerabilidade social. O projeto foi criado pelo PRONASS, Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania do Ministério da Justiça, e sobre o assunto eu converso com a coordenadora nacional do projeto, doutora Neuza Miller. Bom dia, doutora Neuza.
Bom dia.
Doutora Neuza, o que é o Protejo?
Protejo é um projeto que vem trabalhando a questão de um percurso formativo de 800 horas para jovens de 15 a 24 anos. Neste percurso, nós trabalhamos a retomada da questão do projeto de vida desses jovens. São jovens normalmente de rua, egressos do sistema prisional e cumprimento de medida socioeducativa. E toda a ordem de violência que essa sociedade tem penalizado esses jovens, né? Uhum. Então, nós temos meninas envolvidas com a questão da prostituição, nós temos jovens envolvidos com a drogadição. Então, durante 800 horas, 12 meses, nós trabalhamos com esses jovens todas essas questões, né?
Uhum. Além dessas questões sociais, exatamente, o jovem recebe algum outro tipo de formação junto?
Sim. Nós trabalhamos, normalmente, em torno de 30% deste tempo, dessa carga horária, trabalhamos formação profissionalizante também. Uhum. Então, além de pensar com esses jovens um percurso de vida, né, e entram nos temas como cidadania, né, prevenção, nós também pensamos num processo de emancipação profissional em relação à subsistência desses jovens, porque muitos, eles deixam o tráfico, eles deixam de estar na rua, mas eles precisam buscar uma alternativa de subsistência. Uhum. E é nesse sentido que a gente trabalha com eles também a formação. É uma formação com uma carga horária que consideramos não o necessário, não é? O necessário no curso profissionalizante seria uma carga horária bem mais ampla, mas dentro do possível nós produzimos junto com ele uma possibilidade de busca de uma alternativa de vida, né?
Uhum. E onde o projeto está presente hoje no país?
Nós temos em vários estados e municípios, porque o processo de conveniamento, de construção do projeto, ele se dá com os estados e municípios. Então, hoje nós temos o estado do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia, Maranhão, Acre, e temos algumas outras instituições também convenadas, uhum, que são organizações da sociedade civil, que fazem o processo de adesão e também trabalham com os jovens.
E em que locais o serviço ele é prestado?
Nos territórios de paz. Em todos os territórios de paz já lançados, nós, uhum, temos o projeto sendo executado, e é sempre nas regiões conflagradas, que são as regiões mais violentas de cada região, uhum, né, de, uhum, cada espaço, né? Uhum. E aí isso acontece nas favelas, normalmente, nas regiões mais, onde nós temos mais problemas envolvendo os jovens.
Certo. Os jovens recebem, os jovens que participam, obviamente, do Protejo, recebem uma bolsa de R$100 durante um ano por mês, é isso?
Isso.
E quais os pré-requisitos para que esse jovem receba e continue recebendo ao longo do ano?
Bom, obrigatoriamente a faixa etária é 15, 24, uhum, né? E está frequente, né, com um índice mínimo de 75%. Ele precisa estar em sala de aula. Nós estamos construindo uma outra possibilidade de uma exigência progressiva em termos de frequência, porque é um jovem normalmente que ele demanda uma organização maior. Então é um jovem que passa muito tempo na rua. E se nós ficarmos, né, com um tempo muito grande em sala de aula, uhum, não que o projeto ele seja executado só em sala de aula. Nós temos muitas atividades culturais. Aliás, profissionais obrigatórios no curso são profissionais na área de dança, música, teatro, né, acompanhamento psicossocial. Né, nós temos profissionais. Então, a gente tem uma exigência de 75%, né, num processo progressivo, né? Nós vamos atingindo 75% ao longo do tempo e reorganizando o jovem para que ele possa restabelecer o vínculo com a escola, uhum, né? Porque é uma exigência também. Se nenhum jovem, após 2 meses de ingresso no projeto, pode estar sem vínculo ao ensino formal.
Sim.
Né, todo um processo de retorno, uhum. né, porque muitos deles evadiram da escola, são evadidos. Né?
Quer dizer, ali a formação profissional, a questão psicossocial, a formação tradicional, formal da escola normal.
Sim, a elevação da escolaridade, uhum. porque se nós não restabelecermos esse vínculo do jovem com o ensino formal, um projeto de um ano ele é paliativo no sentido da construção da cidadania efetiva.
Uhum.
Então, nós somos muito exigentes quanto a essa questão. Orientamos todos os profissionais a produzirem uma intervenção de rede, no sentido de que haja o apoio das próprias equipes diretivas das escolas, no sentido de monitoramento e de remessa de dados quanto ao jovem, se ele de fato está na escola ou não. E a rede de apoio dos profissionais do próprio projeto, eles acompanham, eles visitam as famílias, eles, junto com o projeto Mulheres da Paz, são feitas visitas sistemáticas às famílias, porque às vezes só atender o jovem não resolve a questão, é preciso um amparo a essa família da onde ele se origina.
Uhum. O projeto está em andamento desde quando?
2008.
2008. Quantos jovens já foram atendidos até agora?
Nós temos 11 mil já atendidos, uhum. já em curso, e outros que já estão conveniados, os estados já estão conveniados e já estão em processo de implantação.
Sim. Como os jovens chegam até o projeto ou como o projeto chega até os jovens?
Primeiramente, o lançamento do território, identificação que o território é um território de paz dentro do programa, é a ação 62 do programa Pronace.
Uhum. Né?
A partir do momento que o território é lançado, há contato com, após o estabelecimento de toda uma relação no sentido de implantação de vários projetos de apoio nos municípios e estados, se faz, então, todo o processo de adesão, né, de convencimento dos municípios da necessidade. No caso do Protejo, não há muito a necessidade de convencê-los, eles normalmente demandam, né, porque é uma necessidade premente dos municípios do estado.
Uhum.
E a partir daí, então, nós elaboramos junto com eles uma proposta de convênio, né, demandado por eles, nós analisamos e construímos a proposta de acordo com o projeto.
Os jovens são receptivos?
Muito, muito. O jovem está apropriado do projeto. Ele percebe a importância, ele de fato tem saído do tráfico, saído da e alguns pais colocam assim, saído da ociosidade também, de, uhum. de processos de falta de perspectiva de vida, na verdade. Porque um jovem hoje, ele deveria ter o direito ao lazer, à formação e não necessariamente aos 15, 16, 17 anos estar trabalhando. Ele deveria estar num processo de formação. Mas os pais, com medo do processo, da questão da drogadição, do envolvimento com vários processos de violência, entendem que esse jovem deve estar ocupado. Então eles falam, meu filho estava sem fazer nada, etc, etc. E não é essa a questão. Mas a gente entende esse processo,
uhum.
e busca, na medida do possível, que a gente sabe que tão logo não se terá um país, de fato, que possa estar atendendo a todas as necessidades de todos os jovens e todas as crianças. Né?
Uhum.
Então, nós sabemos disso e precisamos trabalhar também com essa realidade. E essa realidade nos traz um jovem com baixa formação e com poucas possibilidades de pensar um percurso de vida no formato que deveria ser, né? De ele estudar, de poder escolher uma profissão, de se formar e depois ir para o mercado de trabalho. O que nós temos não é isso na grande maioria das regiões periféricas do país. O que nós temos são jovens com muito poucas oportunidades, que vêm de uma realidade muito difícil. E é com essa realidade que nós estamos tratando.
Tá certo. Doutora Neuza Miller, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Um bom dia.
Bom dia, obrigada.
Conversei com a coordenadora nacional do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania do Ministério da Justiça, a doutora Neuza Miller. Nós falamos sobre o Protejo, que é um programa criado dentro do Pronace que dá assistência à cidadania a meninos e meninas em situação de vulnerabilidade social.